Sério que alguém gosta desse cara de verdade, além da Melinda?
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Salve, miguxada. Tudo bom? Bom domingo aí, foi um bom fim de semana, deu pra ficar tranquilo aqui. Foi uma coisa parada, porque será, né? Mas vamos lá, cá estamos nós na nossa luta contra a censura. Difícil, viu? Parece que descobriram a gente mesmo e as portas estão cada vez mais fechadas. Sabe aquela cena de filme que o sujeito meio que pula e rola assim por baixo da porta no finzinho, quando ela tá quase fechando? Nós estamos mais ou menos nesse esquema. Cada vez menos espaço para dar o nosso recado. Só o Facebook, por exemplo, cortou 75% do nosso alcance. Ou seja, para os 12 mil followers que tem só lá no Facebook, uns 500, 600 estourando recebem nossos posts com aviso de episódio. Então a gente está lá anunciando para ver se consegue compensar um pouquinho. Mas mesmo os memes, que eram coisa que a gente fazia, que dava um retorno super legal, também baixou bastante. Então os caras estão fechando a porta na cara da gente sem a menor vergonha. Mas, gente, enquanto tiver fresta, a gente tenta passar, né? Na hora que fechar de vez, paciência já, Elvis. Mas nada de tristeza, senhores e senhoras e senhores, porque a vida é feita de reinvenções. E então nós vamos pra frente informar esse povo aí que tanto a gente gosta. Por falar em censura e Big Tech, se tem uma coisa que nos deixa meio cabreiro é o espaço que o Bill Gates tem ganhado ultimamente. Vamos combinar? O sujeito é o fundador de uma empresa de tecnologia que lançou um sistema operacional chupinhado no conceito e que tem mais de 36 anos aí mexendo, remexendo com novas versões, e é um mastodonte que não consegue nem ajustar a questão de, sei lá, hibernar quando você está no notebook, ele liga de novo, tá? Ele liga e desliga. Então é um sistema operacional aí meia boca. As aplicações tipo Word, PowerPoint são legais, são úteis, né? Mas tem um design assim que Jesus Cristo. Então você fica pensando, uma empresa com zilhões de faturamento que eles já tiveram não consegue fazer um produto assim que você fala, porra, mas isso aqui é top notch, né? Não, realmente não é não. Então, tá lá entre os 5 mais ricos do mundo com esse produto. E ainda assim tem uma voz incrível. Mas o Bill Gates, que por sinal fazia parte do ciclo do ciclo social lá do Jeffrey Epstein, né? É um cara muito bacana e doou a maior parte da fortuna dele. Ai, que bonito, né? Puxa vida. Ele doou para a Fundação Bill e Melinda Gates, que com isso ele paga menos imposto. Bem legal. Verdade seja dita que a Fundação tem um trabalho forte aí de contenção da malária na África, bacana. Mas também tem uns planos meio estranhos aí de controle populacional, né? O Bill Gates, com o passar dos anos, envolveu também alguns aspas, amigos, tá? Como, por exemplo, o líder russo Vladimir Putin. Eles se adoram. Que o Putin, por sinal, tá fazendo um trabalho enorme aí para varrer a Microsoft da Rússia. Inclusive, a Rússia fechou as portas pro LinkedIn quando soube, um pouquinho antes, quando soube que a Microsoft ia comprar o LinkedIn. Então, o LinkedIn é uma aplicação banida na Rússia, tá? Então, você vê como os caras se adoram. Por outro lado, o Gates tem alguns amigos de verdade, né? Principalmente na área da saúde. Como a Fundação Bill e Melinda Gates era a segunda maior doadora da OMS, ela acabou, nos últimos anos, aí tendo um peso político maior do que alguns países do mundo, tá? Money Talks é o famoso. A piada da época é que, enquanto alguns milionários gastam comprando ilha, comprando iate, fazendo viagens internacionais e hotéis de luxo, o Bill Gates prefere comprar organismo internacional, cada um com o seu hábito. Aliás, nesse sentido, o Putin também, por sinal, acusou o Bill Gates já um tempo atrás de ter contribuído numa piora de uma das epidemias de ebola na África, tá? Coisa de amor, eles se amam muito. Mas veja, o Tedros Adhanom, aquele lá, ele é acusado sim de ter feito um péssimo trabalho na contenção de uma das epidemias de ebola na África. E sendo ele super amigucho do Bill Gates, vai saber, né? Mas é a partir do coronavírus chinês que o Bill Gates ficou mais soltinho, tá? Ele ficou mais à vontade no universo internacional aí. Ele sempre foi favorável a medidas muito, muito, muito restritivas, tá? Não é isso aí que a gente está vendo aqui no Brasil, não. É muito, muito, muito mais restritivas. É, muito antes, inclusive, da pandemia ser, aliás, a OMS ter considerado a questão da Covid uma pandemia. Aliás, para quem gosta de um pouco de teoria conspiratória, na véspera da data em que a OMS declarou pandemia mundial, o Bill Gates aportou lá alguns milhões de dólares na OMS para, teoricamente, estudos relacionados com Covid-19. E há quem diga que, então, isso não é coincidência, que faz parte do bom gosto do Bill Gates em ter uma situação mais restritiva para as pessoas, que a OMS, considerando uma pandemia mundial, seria bom para ele. Então, de lá para cá, o Gates começou a aparecer na mídia como grande especialista no assunto, né? Ele não é médico, ele não é sanitarista, ele não é infectologista, ele não é biólogo, né? Porcaria nenhuma, mas é um grande especialista do mundo, procurado por todas as grandes redes de TV, jornais, para dar sua opinião sobre Covid, vacina, lockdown. O cara é o famoso especialista. E sempre que procurado, foi crítico à forma com que as coisas estão correndo. Para ele, tá tudo muito solto. Não pode ser assim, tá uma balbúrdia. Tem que prender mais as pessoas em casa. Elas têm que ficar lacradas dentro de casa. Sim, aparentemente, e aí vocês podem me corrigir, aparentemente, quando você tem 130 bilhões de dólares de fortuna pessoal, ficar em casa sem trabalhar deve ser mais fácil, né? E até porque eu acho que ele até continua viajando, mas não tenho certeza, tá? Me avisem se eu estiver errado. Então, tem certas situações, e a gente vê com uma frequência enorme isso, o cara fica em casa, mas aí o cara tem a renda para ficar em casa, e o sujeito que tá vendo a família morrer de fome em casa não pode. Como é que faz, né? Com 130 bi fica tudo mais tranquilo. Também não é de se estranhar que o Bill Gates, em conjunto com outros bilionários americanos, ficaram 1,3 trilhão de dólares mais ricos durante o período da pandemia. Então, meus caros, né, abrir a economia para quê? Além de tudo, o Bill Gates tem palpitado também na alimentação das pessoas. Você vê que o cara é bicudo mesmo, né? Sim, ele entende de tudo. Ele é o grande especialista de vários assuntos. Então, por exemplo, ele disse que as pessoas dos países desenvolvidos tem que agora, daqui para frente, pensar em parar de comer carne. Sim, chega de carne. Proteína animal, nada a ver, o negócio é substituir por carne vegetal, aquele tipo hambúrguer do futuro, lá, aquela coisa. E por que isso? Porque isso vai ajudar a combater o aquecimento global. Mas assim, e eu acredito que seja só coincidência, esse ano, o Bill Gates passou a ser o maior proprietário de terras agriculturáveis dos Estados Unidos. Eu não sei se tem alguma correlação, entendeu? Uma coisa com a outra. De repente, ele recebeu um monte de proposta comercial ao mesmo tempo, resolveu comprar tudo quanto é terra que ele podia comprar com o dinheirinho dele, né? Mas pode ser uma sorte só e que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, né? Tipo, ô, Bill, compra minha fazenda aí. Ele foi lá e comprou. É, fazer o quê? Tava sem fazer mesmo, o cara é bilionário. Mas no limite de tudo, o que mais nos incomoda nesse tipo de bilionário paparicado pela imprensa é a ideia de que ele teria um mandato, certo? Como se fosse um ungido, uma pessoa eleita por todos nós para soluções a respeito de temas globais. Ele basicamente não tem, tá? Pelo menos eu não dei. Note, as grandes fortunas do mundo têm essa característica, tá? Não é por acaso, por exemplo, que alguns caras são hoje desses bilionários mais importantes que alguns estados, que alguns países, na verdade, que eu quero dizer. Quem tem, por exemplo, mais de 2 bilhões de habitantes? A Índia tem 1 bilhão e tanto? O Mark Zuckerberg tem 2. Quem tem poder hoje para calar o presidente dos Estados Unidos, como o Jack Dorsey tem e fez lá com o Twitter? E no limite do limite daquilo que é passível de ser digerido, tá? Quem acha que tem o poder para alterar o clima global, como o próprio Bill Gates? Isso, exatamente, o próprio Bill Gates. O novo projeto do Bill Gates é voltado para a alteração do clima global, tá? O Gates quer lançar na atmosfera uma nuvem de carbonato de cálcio, vamos jogar no popular de giz, pó de giz, tá? Que faria o quê? Faria com que o Sol ficasse abafado, ele chegasse com menos força à superfície terrestre e com isso a temperatura do globo ia baixar. Olha que legal. Só que quem que deu esse mandato para ele? Veja, não é que o bilionário, no caso, ele tenha tido uma ideia, resolveu chamar os líderes do mundo para discutir o assunto, falar, olha, eu tenho aqui um centro de pesquisa, a gente fez um monte de coisa, estou chamando os grandes líderes, chama, sei lá, chama o pessoal da Austrália, chama o Brasil, chama a Argentina, chama a União Europeia, Rússia, China, sei lá, olha que ideia bacana que eu tive aqui, eu gostaria de discutir o assunto se eu toco em frente esse estudo aqui. Não, você, é mais ou menos no sentido assim, ó, você assim, ó, quer ter menos sol? É isso aí, a gente bolou um plano aqui para vocês. É isso aí, tá? Então, na verdade, a pergunta que eu faço para você, também quer, você quer ter menos sol e, consequentemente, menos vitamina D no seu corpo? Você quer arriscar seus ciclos hormonais aí no estalar de dedo? Você quer ter que, eventualmente, imaginar que vão ter que mudar locais de plantação de determinadas culturas e espécies de alimentos do dia para a noite, porque o Bill Gates teve uma sacadinha de jogar pó de giz na atmosfera para baixar a temperatura de tudo? Pois é, o Bill Gates não consultou ninguém, mas acha que vale a pena testar. Quer bloquear o sol. É isso, ele quer bloquear o sol. Não é por acaso que o Bill Gates, ele mesmo, sozinho, tem conquistado para ele um título mundial aí de vilão de filme de ficção científica B do século XXI, né? Atitudes desse tipo, como essa, ou atitudes como aquele sorriso, não sei se vocês viram uma entrevista, que ele fez um sorriso meio sádico quando ele falou pro entrevistador que, aspas, na próxima pandemia eles vão ouvir o que eu tenho para dizer. E eu confesso que, do jeito que ele falou, deixou de cabelo em pé. Não sou eu, como muita gente. É isso aí, pessoal. Rapidinha de domingo. Um grande abraço para todo mundo. Vamos deixar o nosso recadinho rápido aqui. Entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast, tá bom? O que mais? Pedir para dar um share, porque tá complicado nas redes sociais. Se você não dá um share, ninguém fica sabendo. E, finalmente, passar o nosso endereço do Telegram. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Uma boa semana para todo mundo, que mal tá começando agora. Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.